Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva. Zé Maria está por aqui, indignado com o Vasco, indignado com o Vitória. O Vitória tomou uma chapuletada ontem, foi 8 na papada, levou uma sacola de gol para casa, né, Zé Maria? Boa noite, querido.
Boa noite, mas eu não estou indignado com o Vasco, não.
Finalmente,
o Vasco fez algo diferente. Fez o competitivo mercado financeiro.
Foi o que, que ele fez?
Né? Bem superior aos demais, diferenciado, algo que até os dias atuais não eram comuns na gestão zero planejamento do Pedrinho. Então, para mim, o Vasco hoje está de bola cheia. Ele lançou o cartão de crédito do Vasco, que não vence nunca. Boa noite, café.
Boa noite, Zé Maria, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Principalmente os torcedores do Vasco, depois dessa notícia. Que podem ter seu cartão de crédito.
O cartão de crédito do sem Vasco. Anuidade.
Não tem vencimento. Não tem vencimento. Você pode comprar à vontade.
Muito bem.
E assim vários jogos hoje, Tony. Brasil joga, pega os Estados Unidos hoje no basquetebol, às 10 horas da noite, pela América Cup.
Beleza. Júlio César, vamos lá.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva. Esse cartão que o Vasco lançou não é de crédito, é de débito. Só funciona se tiver dinheiro. Se não tiver, não funciona. Mas estamos aí para a gente estar debatendo, discutindo no bom sentido aqui na bancada, né, respeitando a opinião de todos, os assuntos que foram colocados na mesa, né?
Muito bem, a gente já começa logo, né? 6:13, falando da rodada, do final da rodada de número 21 ontem, né? Do Brasileirão. Nós tivemos Palmeiras 3 e Sport Recife 0, que não é uma novidade, já era de se esperar, né? Que o Palmeiras fosse vencer o Sport Recife. Mas a surpresa de ontem, né, foi justamente o Flamengo, o jogo do Flamengo e Vitória. Não pela vitória em si, mas pela elasticidade do placar, que foi assim inesperado, deixou o Leão da Barra arriado de 4, Zé Maria.
Café, a mim não me surpreendeu. Aliás, eu abordei esse assunto ontem aqui e deixei bem claro que o Vitória não venceria nem a equipe sub-20 do Flamengo. E muita gente não concordou com a minha tese. Futebol é isso aí. Futebol hoje... investimento, né? E investimento, a gente tem uma equipe que está muito superior no mercado, entendeu? No futebol profissional do país, que é o Flamengo. O Flamengo não tem equipe reservas. O Flamengo são todos no mesmo nível e isso faz muito a diferença. Um resultado muito ruim, o Carille pagou feio pela incompetência dele. Opções erradas, né? Não tinha um lateral de ofício. Ele improvisou um atacante de extrema, entendeu? Que até hoje não funcionou nem como atacante no Vitória. Ele colocou o cara, resultado, o Ian do Flamengo passeou, né? O Flamengo fez 2-0 com 3 minutos de jogo, gente. Isso não existe num futebol de uma Série A, de um futebol de tão competitivo como o futebol da elite no nosso país. Com 3 minutos, o Flamengo já vencia por 2-0. Quer dizer, o Vitória não restou outra alternativa, não. Ele errou feio e tem que pagar pelo erro dele. Claro que o Vitória ontem tinha que agir como um time modesto, como um time que tem dificuldade, como um time pequeno. Porque quando a gente tem... Eu sou torcedor hoje de um time pequeno. E me desculpe a expressão, mas o Vasco, enquanto não tiver arrumado a sua vida financeira, será uma equipe pequena em relação aos dois grandes do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro está assim, gente. Duas grandes equipes, entendeu? E o resto tudo é equipes medianas,
nivelada
irregulares, nivelado por baixo, Café. O Vitória tinha que jogar ontem com 3 volantes, reforçar o seu sistema defensivo. Estava enfrentando a principal equipe do Flamengo. Não, ainda colocou no meio campo um jogador da base com 18 anos. Nossa, o Carille ontem inventou muito e pagou caro, né, com essa construção. Essa goleada, ela teve força significativa tão grande, Café, que nunca na rodada do futebol da Série A aconteceram 34 gols. A média, porque eram 23 gols até os 8 jogos que aconteceram até na noite de domingo, e com os 2 jogos de segunda-feira, 8 do Flamengo e 3 do Palmeiras, esse número subiu para 34 partidas
gols.
E 34 gols, e é desde 2003. Gente, 22 anos é a maior goleada já registrada no futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria. E as notícias que chegam aí de todo o Brasil, inclusive o jornal Lance, é que os europeus ficaram enlouquecidos, né, com a goleada histórica do Flamengo no Brasileirão. O rubro-negro atropelou a Vitória, né, com placar de 8-0, como todo mundo já sabe, né, que chamou a atenção dos europeus. A repercussão foi tão grande que chegou lá no Velho Continente, né, e os gols da goleada foram 3 de Pedro, Samuel Lino fez 2, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique, né? O estádio que se viu foi um Flamengo com sede de gols, né?
E a fragilidade também do Vitória, né?
Mas tinha alternativa, não tinha uma alternativa, Zé Maria, pro Vitória ali? Ele não podia fechar a casinha?
Do jeito que ele armou, não tinha, não.
Ele tinha que armar.
Ele facilitou muito a construção dessa goleada.
Podia jogar até para não perder, entendeu? Ou perder.
Sim, você botar um atacante pouco, né, na função de lateral direito. Não, entendeu? Mais, né?
Você tomar,
quer dizer, você colocar um menino no meio campo com 18 anos de idade, não, 19 anos.
Você deixar,
quer dizer, o Vitória facilitou. Claro que esse elenco do Vitória perderia esse jogo, não tenho dúvida nenhuma. Mas ninguém iria imaginar 8 gols tomados, né? Então, teve gol de tudo que é gosto, falha de sistema defensivo, falha de goleiro também. Quer dizer, foi um amontoado ontem. O Flamengo acabou facilitando a construção porque sobra talento do time que lidera o futebol no nosso país.
É. Uma coisa que eu queria destacar desse jogo foi a... Por parte do Flamengo, o Flamengo não zombou do time do Vitória. O Flamengo jogou com seriedade, buscando gol o tempo todo, sem estar fazendo gracinha pro time do Vitória. E por lado do Vitória, porque geralmente um time que perde num placar de 8, ele perde a cabeça também e começa a bater. Mas o Vitória não deu porrada. O Vitória jogou leal, foi leal, né, nesse sentido, não deu porrada, perdeu, mas perdeu de cabeça erguida, né? Então, esse foi um dos pontos positivos do jogo. Agora, foi um jogo ontem que quebrou vários tabus. Os números mudaram de posição. Pedro ontem alcançou a marca de 100 gols no Maracanã e já ultrapassou os 100, né? Já, porque marcou 13 gols e só precisava de um, né? Ele já é hoje o nono jogador que mais marcou gols aí com o caminho do Flamengo no Maracanã. O Flamengo alcançou aí um número de 35 gols de saldo. Esse saldo do Flamengo é maior do que gols marcados de todas as equipes. Então, foi um jogo assim que teve muitos muitos tabus quebrados, né? A maior goleada do campeonato, depois dessa goleada do Flamengo, só tem uma que foi Corinthians e algum time aí, lá nos anos 80, lá pra cima, que o Corinthians deu 10-1 no time. Tirando essa goleada, a maior foi a de ontem.
Eu acho que o técnico do Vitória, Carlini, né? Ele não foi feliz e principalmente porque não vislumbrou que poderia acontecer isso. Coisa que a gente daqui, Zé comentou isso ontem, pode sair inclusive com uma grande goleada. E ele tinha que ter essa consciência, primeiro, pela equipe que ele tinha em mãos para colocar em campo. Então, uma equipe com jogadores jovens, uma equipe que está lá embaixo da tabela, joga dentro do Maracanã, com lotado Maracanã, o Flamengo ainda buscando uma distância maior do segundo colocado e do terceiro do campeonato, né? O Palmeiras vencendo ontem também encostou novamente aí, né, no Flamengo. O Flamengo, apesar de ter duas partidas a menos, uma partida a menos também ainda, mas é claro que o Flamengo ia entrar, jogou com a equipe titular e ele entrou praticamente, não entrou fechado. E qualquer equipe que joga com o Flamengo hoje no Brasil, qualquer equipe brasileira, não digo as equipes aí, né, da Europa, mas as equipes brasileiras vão jogar fechadinha buscando um gol ou outro, se pudesse. Não, mesmo quem joga fora, dentro do Maracanã, joga pelo empate, porque seria um grande resultado do Vitória. Agora, você tomar uma goleada de 8 gols, moralmente abala qualquer equipe, e não só abala a equipe, seus jogadores que são profissionais, que você acaba tirando o técnico, vai ter que trocar de técnico, né?
Eu trocaria no mesmo dia.
Não, já saiu, né? Então é uma coisa.
É isso aí que eu tô falando. Exatamente. Aí eu tô falando, se fosse eu, faria a mesma coisa, trocaria no mesmo dia.
Difícil. Foi demitido, mas ainda tiveram o desprazer de ter a companhia dele no voo da volta, né? Chegou esta tarde em Salvador porque ele precisa pegar as coisas dele, né? Para ir acertar a vida dele com Vitória para sair em definitivo. Agora, essa goleada talvez tenha acordado. Porque o torcedor, ele age com emoção, ele se engana, entendeu? Ele é passional, às vezes ele não aceita nem a crítica. O Vitória é um timinho, gente. Tem alguma dúvida, entendeu? Que o time do Vitória é de qualidade muito inferior, que o Vitória está brigando na parte de baixo da competição. Essa derrota de ontem acabou ficando muito feio para o presidente Fábio Mota. Jogou a história dele literalmente no lixo. Ele que conseguiu fazer uma história na Série B, ganhar a Série B, voltar para a Série A, e agora está aí sendo crucificado por 80% da torcida rubro-negra, porque foi um vexame sem tamanho o jogo de ontem.
Muito bem, 6h23, o técnico Wagner Mancini foi procurado, né, pelo Vitória. E recebeu a proposta aí para assumir o clube baiano após demissão de Fábio Carilli, mas ele recusou a oferta. Na tarde dessa terça-feira, Mancini convocou a coletiva junto com o diretor de futebol Lucas Adriano e o presidente do Conselho Deliberativo Paulo Rogério Pinheiro, e afirmou que não irá trocar de time no momento, né? Ele lidera aí a Série B com o Verdão, né? Ele disse que não é hora de trocar de Mancini. Está em sua segunda passagem pelo Goiás. Ele assumiu o clube no início da Série B aí com a missão de devolver o clube, né, à elite nacional. Até o momento, o objetivo está sendo encaminhado. O time lidera a competição com 44 pontos e vence aí de vitória sobre o América Mineiro. Então, ele está fazendo uma história legal lá no Goiás e ele não quer lá.
Duvidoso.
Exatamente.
O Goiás bem na Série B, podendo voltar para a Série A.
Sim, sim, sim.
Entendeu? O Mancini vai largar o certo pelo duvidoso? Não vai. Ele conhece o Vitória muito bem, ele já trabalhou várias vezes no Vitória, né? Ele sabe que o Vitória hoje não tem poder de fogo. Aí ele vai vir para poder sujar o nome dele no Vitória, que ele tem moral dentro do Vitória, o torcedor do Vitória gosta de Mancini. Só que ele não vai vir para poder jogar a história que ele construiu no Vitória na lata do lixo. Então, quem vai assumir o Vitória, na minha opinião, vai ficar até o final vai ser Rodrigo Chagas, que vai ser o treinador, vai começar com o treinador interino, e nessa brincadeira o tempo vai passar, ninguém vai querer vir. O Vitória não tem dinheiro para botar na mesa para seduzir o cara, não tem projeto, não tem nada. A janela de contratação já fecha agora, a janela de transferência se fecha agora dia 10, e aí? Entendeu? Então o Rodrigo Chagas é que vai ter que segurar a onda aí do Vitória até o término da competição.
Muito bem, Júlio César, enquanto vamos lá falar do Bahia, enquanto Vitória está passando por essa situação aí vexatória, vamos às notícias e informações que chegam lá do Bahia. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Fred e Júlio, ao vencer o Santos por 2-0 no último final de semana, o Bahia ampliou aí para 9 o número de jogos consecutivos sem derrotas na atuação da edição da Série A, né? Igualou a maior sequência invicta do clube na era dos pontos corridos. A marca é mais um alcance aí por Rogério Ceni, também responsável pela melhor campanha tricolor no atual formato, com o 8º lugar no ano passado, Zé. O Rogério Ceni consegue essa proeza aí de 8 jogos invictos, né? 8 rodadas invictas com o Bahia.
A gente não consegue ver diferença na parte de cima da tabela, né? O Flamengo sempre em primeiro e alternando a segunda posição. Era o Cruzeiro antes da rodada de ontem, agora já é o Palmeiras que voltou à segunda posição, né? A terceira vaga ali com o Cruzeiro, né? Que agora voltou para o seu lugar de origem com 41 pontos, tem 5 pontos de frente para o Bahia, mas é um Bahia que, mesmo que venha a perder na próxima rodada, na 22ª rodada desse Campeonato Brasileiro, não perde a sua posição. Então a gente já percebe, entendeu, Fred, que é um Bahia muito sólido ali. O momento do Bahia é muito melhor, mas o Bahia também, viu, Café, tem uma marca muito negativa na sua história. Há 22 anos atrás tomou 7-0, entendeu? Então já deu vexame também. O momento foi em outro momento, mas já deu vexame também. Já perdeu de 7-0 nessa mesma competição o Campeonato Brasileiro. Agora o momento atual do Vitória é muito ruim, entendeu? A gente não vê uma solução, a gente não vê que rumo o Vitória vai ter. Porque naquelas equipes que estão ali, embora o Vitória tenha um ponto a mais do que o Juventude, é o Juventude que tem mais jogos atrasados, e é o Juventude, a equipe da parte de baixo, que tem dado uma resposta mais positiva nas últimas rodadas desse Campeonato Brasileiro. Então, não há alteração na parte de cima, e muito provavelmente só o Juventude pode reagir na parte de baixo desse campeonato nacional.
Muito bem, senhores. A classificação está da seguinte forma: o Flamengo ocupa a primeira colocação com 46 pontos, seguido de Palmeiras com 42, a diferença é de 4 pontos. E o Flamengo pode ampliar, e eu creio que ele vai ampliar esse placar, né? O Cruzeiro é em terceiro com 41, Bahia vem em quarto com 36, Botafogo em quinto com 32, Mirassol é o sexto colocado também com 32, São Paulo tem 32 na sétima colocação, com 30 em oitavo vem o Bragantino, Fluminense ocupa o nono lugar com 27 pontos, em décimo está o Ceará com 26, Corinthians é o 11º com 25, Atlético Mineiro é o 12º com 24, Internacional ocupa a 13ª colocação também com 24, né? Com 24 no 14º lugar. O Grêmio, 15º é o Santos com 21. O Vasco está em 16º na boquinha da zona de rebaixamento com 19. Vitória também com 19 no 17º lugar. 18º vem o Juventude com 18. Fortaleza em 19º com 20. Com 19 vem o Sport, que eu acredito que o Sport não vai mais para lugar nenhum. O lugarzinho dele é aí mesmo onde ele está.
Concordo também com você, porque também não tem dinheiro, né? E também já não tem no mercado
o que fazer,
porque você vai contratar quem? Entendeu? No, nós estamos falando
antigamente
de 20 clubes profissionais, a maioria deles já entupidas de atletas estrangeiros.
Antigamente,
né? Tem jogadores Losango, né? Aí com 10,
agora
com
não 11, tem mais.
Com 12 estrangeiros e só pode escalar 9, entendeu? Porque a legislação só permite 9. Então você vai achar onde? A qualidade você vai buscar onde, Fred? Jogadores diferentes, entendeu? É se preparar. É se preparar, entendeu? O esporte tem que se preparar, terminar com dignidade, voltar para a Série B e aí sim fazer um planejamento mais adequado, porque está difícil. Nesse Campeonato Brasileiro, meus amigos, até a quinta posição, você percebe uma intensidade, sobretudo dos quatro primeiros, né? Talvez alternando o segundo com o terceiro com o quarto. Mas os demais é uma coxa de retalhos. Os demais aí, a única regularidade é do Mirassol. Entendeu, Fred? Que pode ser um candidato em potencial para brigar ali pela quinta posição desse Campeonato Brasileiro. Claro que faltam ainda muitas rodadas, né? Faltam 18 rodadas e faltam também jogos atrasados, né? Só que o Flamengo chegou a uma situação, o Flamengo ainda tem um jogo atrasado e já tem o quê? 46 pontos. Ele pode chegar a 49, que botaria o Palmeiras com 42, tem duas partidas atrasadas, o Palmeiras vencendo os dois jogos, chegaria a 48. Então, em momento nenhum, essa liderança do Flamengo vai estar ameaçada.
Eu acho, Tony, que o futebol brasileiro hoje se encontra como a gente há alguns anos, o futebol do mundo inteiro, com duas, três grandes equipes em cada país, por conta do financeiro realmente, né? Então, as equipes mais fortes financeiramente montam suas equipes de melhor qualidade e eles vencem, essas equipes vencem tudo. O Brasil sempre teve aí disputando o campeonato sete equipes, grandes equipes, equipes do Rio Grande do Sul, equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, são as equipes mais vencedoras, mas hoje a gente vê que o poder aquisitivo é mais pesado.
E fala mais alto.
Fala mais alto e é claro que a gente não vê hoje tão, vê algumas equipes que têm uma base muito boa, mas os atletas saem muito cedo para fora do Brasil, né? São atletas que estão vendidos muito mais cedo e essas equipes acabam trabalhando para com a base para dar dinheiro, para buscar recurso e não para equipar suas equipes com jogadores, né, feitos aí aqui na fábrica do futebol brasileiro. E a gente assim, essa observação praticamente não é de hoje, né? Esse ano, inclusive, nós estamos vendo essa diferença aí muito grande das duas, três primeiras equipes do Brasileirão e que não vai ter uma escapatória. Eu acho que já está no meio do campeonato e provavelmente já temos um campeão aí pela frente.
Um amigo hoje me perguntou, Zé, me surpreendeu o Felipe Luiz tá escalando que a força máxima nesse jogo da segunda-feira. Eu disse, mas não tinha outra alternativa. O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Essa semana é uma semana de Copa do Brasil. Então tinha que escalar, era o time principal, claro. Mesmo. Não faria não sentido. Você está descansado porque o Flamengo já não participa dessas quartas de finais da Copa do Brasil, que vai voltar essa semana, já volta amanhã, né? Com um duelo muito interessante, entendeu? Porque envolve duas equipes, né, do futebol do Rio.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, embora a gente falou aqui agora em recurso financeiro, né, em caixa, que o time hoje tem que fazer caixa, até porque o continente europeu virou o distribuidor de atletas, né? O atleta vai para lá e depois os times têm que comprar de volta, aí a coisa fica mais, onera mais ainda o passe do atleta. Então é o seguinte, embora busque recurso financeiro com urgência, né? Ninguém sabe onde ele vai buscar esse recurso, né, Júlio César? O Corinthians recuou nas negociações com a Liga Forte União, na LFU, para obter 57 milhões à vista, né? O principal entrave para o acordo é que a LFU, condicionada à liberação do dinheiro, né, a uma prorrogação aí do contrato do Corinthians por mais um ano, né? Por mais um ano, de 2029 para 2030. Inicialmente, dirigentes do Timão sinalizaram que aceitaria tal condição desde que o contrato tivesse uma cláusula de saída. Neste cenário, o Corinthians poderia desfazer aí a prorrogação do vínculo desde que devolvesse aí o valor para LFU, né? O Corinthians está buscando recursos, Júlio, para ver se vai aí na janela, para ver se vai ao mercado comprar atletas, mas está ficando difícil a situação, né?
Eu acho meio difícil o Corinthians levantar esse recurso para contratar. Primeiro que o tempo já está se findando. E depois, aonde é que o Corinthians vai arrumar esse recurso? O que o Corinthians tinha que fazer era para ter feito lá na frente, né? Quando o time está na situação que se encontra o Corinthians hoje, né, você tem que fazer algo para poder o dinheiro entrar. E eu acho, e na minha opinião, o mais viável, que era para ter feito logo no início do ano, um trabalho, ter aproveitado a imagem até do Memphis, o Memphis, que é um jogador hoje que é, né, o mais badalado do Corinthians, era ter trabalhado o sócio-torcedor do time para que o dinheiro pudesse entrar e o Corinthians pelo menos ajeitar a sua parte dentro de campo. Porque funcionou assim com o Flamengo, funcionou com o Internacional, que tem um dos maiores números de sócio-torcedor do país, o São Paulo, o Palmeiras. Por que não funcionar com o Corinthians? Agora tem que se fazer um trabalho sério. A solução desses times aí, de imediato, é o sócio-torcedor. De imediato, né? Se fazer um trabalho para poder o torcedor bancar aí algumas contratações para essas equipes. Então, eu acho que a solução do Corinthians era essa. Agora não vejo como o Corinthians levantar aí esse dinheiro todo para tentar arrumar esse time aí dentro de campo.
O difícil, Júlio, é clubes como Corinthians, como Vasco da Gama, como Santos, como Vitória, como o Sport Recife, levantar uma campanha, viu, Fred e Zé Maria, para sócio-torcedor. Os clubes já estão numa situação tão, tão ruim.
Mas aí, Tony, quando eu digo que já deu certo, aí é onde entra a figura do presidente e com o trabalho de transparência. O que foi, no Flamengo deu certo, porque não vai dar no outro time? O que foi que Bandeira fez? Bandeira chamou a torcida organizada e falou assim: ó, tô chegando, né, no clube. Vocês querem o quê? Ganhar título ou vocês querem um Flamengo arrumado para lá na frente a gente ganhar tudo? Agora, se vocês quiserem título, vamos ver o que vai fazer. Se vocês acreditarem no meu projeto, daqui a tantos anos o Flamengo vai ser um conquistador de título. Tá aí, então tem que fazer um trabalho transparente, chamar o torcedor, né, conversar, abrir as portas do clube, né, e fazer um trabalho sério. E o dinheiro entrando e ele mostrando para onde o dinheiro está indo. Porque o grande problema de muitos clubes brasileiros é que o dinheiro às vezes até entra, Fredão. Mas você não sabe para onde vai. Aí o torcedor vai ficar apostando mais em um clube desse? Não vai. Então eu acho que o time que tem torcida, eu defendo o seguinte: time que tem torcida não precisa de SAF. Precisa-se de entrar um presidente que faça um trabalho sério, como Bandeira fez no Flamengo, entendeu? Esse trabalho é lógico que não vai ser um ano, dois anos, vai ser no mínimo aí para ele arrumar a casa, que nem Bandeira foi, dois mandatos, arrumou a casa e hoje o Flamengo é essa potência de conquistar título, de conquistar grandes patrocínios e de jogadores hoje que tem mercado na Europa desistir de continuar em um Atlético de Madrid para vir pro Flamengo. Por quê? Porque é uma potência.
É falsa ilusão você acreditar, faltando apenas dias para o fechamento de mais uma janela, que equipe nenhuma vai se reforçar. Nada como antes no quartel de Abrantes, meu filho, é o que está aí. E o Corinthians, gente, em momento nenhum vai brigar contra o rebaixamento, não. Porque a realidade é que tem equipes muito piores do que o time do Corinthians. O Corinthians, o elenco do Corinthians, mesmo com desfalques, é superior à Vitória, Juventude, Fortaleza, Sport, ao próprio Vasco, ao próprio Santos. Para mim, essas seis equipes vão brigar pelas quatro vagas. As demais vão ficar aí, alternando até o meio da tabela, entendeu, Fred? Mas com aquela irregularidade constante que tem sido o tema desse campeonato brasileiro. É um campeonato nacional, gente, com uma equipe só, entendeu? Com o super elenco, o Flamengo, entendeu? E a tendência, tô falando isso, é muito fácil você falar perto do final da competição. Tô falando isso hoje, na 21ª rodada. O Flamengo vai ser campeão muito antes do final desse campeonato brasileiro que vai se encerrar em 21 de dezembro.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos às informações do vôlei. Fred Menezes, Brasil atropela Porto Rico, hein, Fred?
O Brasil, depois do jogo difícil que teve com a França, virando o jogo para 3-2, pegou Porto Rico pela frente agora, hoje, né? E venceu com 3 parciais a 0, 25-19, primeiro set, 25-13, segundo set, 25-18. Houveram vários jogos, né? A Itália venceu a Bélgica, Estados Unidos, República Tcheca, Suécia venceu o Egito, Cuba venceu Eslovênia por 3-1, Países Baixos venceu Tailândia por 3-2, e a Holanda e a Tailândia fazendo uma gracinha. O Brasil é uma das forças do voleibol feminino, sem dúvida nenhuma. Está chegando depois do vice-campeonato da Liga das Nações, muito forte. E a gente espera que o Brasil chegue realmente longe, porque a equipe, apesar de ter várias modificações depois das Olimpíadas, com a entrada de jogadoras jovens também com muito potencial, né? Júlia Cudes, Diana, também a Bergman, Júlia Bergman, então são jogadoras aí, Marcélia, Líbero, fizeram uma liga muito boa e vão fazer o Mundial, já estão fazendo. É claro que vão tomar sustos em alguns momentos, podem ter uma certa irregularidade pela idade também, mas Zé Roberto Guimarães é uma fera, é um dos maiores técnicos do mundo e sabe segurar essa equipe. No momento mais difícil, ele consegue e conseguiu já reverter várias situações. A gente também vive hoje, Tony, o basquetebol brasileiro adulto, pega hoje os Estados Unidos pela frente, que é uma das maiores, a maior potência do basquetebol, mas não está nessa Copa América com sua principal equipe. Tanto isso é verdade que no jogo contra o Uruguai, os Estados Unidos perdeu por um ponto. O Brasil é a equipe que se vencer os Estados Unidos hoje às 22 horas da noite, o Brasil vai sair como primeiro colocado do grupo. Né? O Brasil vem com uma parte grande aí de jogadores que jogaram as Olimpíadas. Tem alguns novos jogadores, porque alguns jogadores também pediram dispensa, jogadores principalmente que jogam na NBA. O Gui Santos não está presente nesse momento, mas o Brasil, com Iago, com Bruno Caboclo, Benítez, Lucas Dias, um jogador, Gui Deodato, vários jogadores aí, o Alexei, que fazendo um trabalho na armação, que grande jogador do Flamengo, e tem entrado na enquadra e feito um papel espetacular também, Caio. Então o Brasil vai bem, claro, capitaneado pelo seu técnico Alexander Petrovic, então um profissional de primeira linha, e o Brasil sempre jogando um basquetebol de força, mas principalmente cerebral. E o Brasil tem tudo para também fazer um bom papel nessa Copa América. A última Copa América, o Brasil sagrou-se vice-campeão, está mordida e quer buscar esse campeonato para subir no ranking também, para novas competições aí, tanto as Olimpíadas, buscar classificação para as Olimpíadas, como também para o Campeonato Mundial.
Muito bem, Fred Menezes, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, elogiou a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pela mudança no calendário do futebol brasileiro. O comentário foi feito durante a entrevista coletiva após a vitória sobre o Sport nesta segunda-feira. Né? Ele falou o seguinte: dar os parabéns aí, há 5 anos estou aqui e várias vezes critiquei a CBF porque era preciso fazer o que ninguém quer, né? mexer onde ninguém quer, decisões difíceis, né? Tornar a vida fácil no futuro. Dá os parabéns pela decisão difícil, mas que vai tornar aí, não a vida do Palmeiras melhor, mas o futebol brasileiro melhor. Não de um ou dois clubes, mas de 20 clubes. Decisão difícil que vai tornar no presente e no futuro o futebol brasileiro melhor. Você achou que essa mudança no calendário que é feita pelo presidente da CBF vai melhorar mesmo o calendário do futebol brasileiro, Júlio?
Sim, mas é o tempo. A gente não pode dizer que vai melhorar hoje, porque ele fez a mudança com um ano já em curso. Então a gente vai perceber isso a partir do ano que vem, quando zerar.
Então você
zerar...
acha que o Abel está errado de antecipar
essa... Abel, ele elogiou a CBF porque essa medida que a CBF tomou não prejudicou o Palmeiras, né? Porque se prejudicasse o Palmeiras, ele seria o primeiro a criticar, porque ali gosta de criticar. Mas como é uma mudança que para o Palmeiras foi bom... Agora, talvez seja ruim pro Flamengo, que Felipe Luiz já estava chiando ontem, depois do jogo na coletiva, falando sobre esse assunto. Só que ele não dá muita ênfase, porque Felipe Luiz, ele só gosta de falar mais do time dele de campo. Esses assuntos extra-campo ele deixa mais para a diretoria. Mas ele, pelo que ele falou ontem, ele já sentiu que o Flamengo vai ser prejudicado, porque não tem como você jogar uma partida segunda de noite, entendeu? E quinta-feira tem que jogar de novo.
Zé Maria chamou atenção para isso mais cedo, né?
Então não tem, o jogador depois de 90 minutos jogado, ele precisa de no mínimo 72 horas para poder se recuperar, Tony. Ninguém, jogador nenhum vai aguentar jogar partidas a cada 72 horas não.
Mas entendeu? Quantas equipes fecharam com essa decisão do presidente?
A maioria dos times da Série A foram a favor da CBF.
O Zé Maria falou antes aqui, quando a gente, na abertura do programa, a gente estava falando em off, e ele falou justamente isso. Ele falou assim: ele vai antecipar, Zé, aí cerca de, por exemplo, terminava no dia 21 o Campeonato Brasileiro, 21 de dezembro, né? Ele antecipa o término do campeonato para o dia 7, então.
E prorroga um pouco a Copa do Brasil.
Exatamente.
Ele quer antecipar aí 14 dias, né?
Sim.
Do campeonato. Eu acho até, se a gente for analisar, eu acho que ele está certo. Porque seria uma coisa esquisita esse campeonato terminar faltando 3 dias para o Natal, né? É uma coisa que a gente nunca passou por esse tipo de experiência. Agora, o problema é um só. Entendeu? A maioria dos clubes vão torcer. Então, sei porque quanto mais cedo antecipar isso, mais problemas virão, sobretudo para quem está na ponta da tabela, entendeu, Júlio? Quem está pontuando lá na ponta da tabela. Agora, problema mesmo não é nem esse. Problema, por exemplo, vai ser o Campeonato Baiano. Porque esse mesmo presidente já garantiu que só em 11 datas para disputar o Campeonato Estadual da Bahia. Como é que o Campeonato da Bahia... Como é que o Campeonato, todos os estaduais, na Bahia tem 10 clubes, tem uma fórmula aí que há anos vem sendo a mesma fórmula, disputando em 13 datas, entendeu? Vai ter que mexer tudo. Então, muito provavelmente, teremos confrontos que nem vão acontecer. Eu não duvido nada, viu, Júlio? Que surja no futebol da Bahia uma fórmula mágica aí para preservar Bahia e Vitória.
Aí é o seguinte, é fazer um ponto corrido em 9 datas, né? Jogo só de ida. E para completar as 11 datas, os dois primeiros fazem a final, os dois últimos rebaixados, acabou. Não vai ter semifinal. Os dois que chegarem na frente fazem a final, os dois últimos no Bahia não rebaixados. Pelo que eu estou enxergando, vai ter que ser assim. Um ponto corrido só o jogo de ida.
Quebra, né? Quebra muito, né? Quebra a questão da segurança, outra, da competição.
Viu? Essa questão de você terminar também o campeonato lá no meado de dezembro, final de dezembro, isso atrapalha os estaduais. Por quê? Porque os grandes times não vão colocar os seus principais jogadores nos estaduais, porque os jogadores vão estar de férias ainda. Eles vão estar voltando lá no final do estadual. Né? Tipo o Flamengo, vai agora o Carioca com sub-20. Né? Palmeiras, São Paulo, esses times que forem até o final lá Então isso acaba enfraquecendo os campeonatos estaduais.
Com certeza Flamengo deve colocar a equipe sub-20 até o meio desse campeonato estadual. 11 datas, nossa, rapaz, nós vamos. A cada ano que passa fica evidente o desprestígio das competições estaduais. Vai chegar.
Poucas horas acaba.
Vai chegar um determinado momento que não vai existir mais.
Porque na Europa não existe
campeonatos estaduais.
O campeonato estadual não existe. Na Europa existem várias divisões do campeonato nacional, mas os estaduais não existem.
Mas eu acredito que seja em detrimento aí dessa questão da bilheteria. A bilheteria no campeonato baiano é horrível. Me perdoe. Então é o seguinte.
Campeonato baiano, eu não sei os outros, que eu não vou falar porque eu não conheço de perto. De perto eu conheço o campeonato baiano. O campeonato baiano é um campeonato deficitário. Eu não sei como o Bahia e Vitória aguentam disputar o campeonato baiano com a folha que tem.
Muito bem, vamos sair do campo. E vamos até as ondas de Fiji, né, para saber o que é que está acontecendo lá no WSL. Vamos lá, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, cabeça de chave número 5 para os finals em Fiji. E com a confiança em alta, surfista potiguar terá que vencer 4 baterias para ser campeão do mundo pela segunda vez, né? O único campeão mundial entre os homens na disputa do WSL Finals 2025, Ítalo Ferreira, de 31 anos, está em Fiji em busca de um novo título. Será que consegue, Fredão?
Ele já bateu na trave aí outros anos também, em quinto colocado, venceu 3 baterias e na última acabou sendo derrotado, né? O Ítalo, ele é capaz de tudo. O Ítalo, ele vai ter que subir uma montanha para isso. E tem o seguinte, se ele ganhar as 3 próximas baterias, ele vai para a final com um brasileiro, que é Iago Doura. E isso é o que a gente pretende assistir, né? Pelo menos é a torcida nossa aqui. As finais estão marcadas para o dia 27, porém, no Brasil, lá como é em Cloud Break, em Fiji, hoje às 14h30 tem a primeira chamada. Se houverem boas ondas, pode estar rolando já esse campeonato, essas primeiras, a primeira bateria, né, que é com Jack Robson e Ítalo Ferreira. E assim a gente vai até do dia 27 até o dia 4 de setembro, quando teremos provavelmente já um campeão de 2025, né? Então temos em 5 atletas, 2 brasileiros ali, muitas ondas aí pela frente. A gente espera que o Brasil saia bem aí. Tem tudo para isso, porque já temos um na final. E é claro, quando você disputa essas baterias com grandes surfistas, sempre há um desgaste emocional também, né? E físico também, né? Mas o Ítalo tem capacidade para isso, é tarimbado e está motivado para buscar esse campeonato também.
Muito bem, Fred Menezes, pelas suas informações. Vamos lá, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
7 horas, a Gabriela FM. Zé Maria, tem algo a acrescentar? Fica à vontade, querido.
Não, eu... Claro que tem uma preocupação, que o Vasco já volta a campo amanhã, né? E é um jogo...
E amanhã...
para o Vasco da Gama é jogo de vida ou morte, porque... Com a situação financeira, O Vasco não pode sair dessa Copa do Brasil,
não.
Dessas quartas de finais.
Senão não paga os boletos.
Senão não paga. Não paga a conta, não fecha. Não fecha as despesas.
Quais são os jogos de amanhã,
então,
Zé?
Amanhã nós vamos ter 2 partidas, né?
Três, não?
Não, 2. 19h30 tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. E às 21h30 tem Vasco e Botafogo, né? Na quinta-feira tem Atlético do Paraná e Corinthians às 21h30 e o jogo mais cedo do Bahia. É Bahia enfrentando o time do Fluminense.
Pois é,
o problema do Vasco.
Amanhã são 3 jogos. Amanhã é Atlético Mineiro e Cruzeiro às 19h30. Atlético do Paraná e Corinthians às 21h30. Vasco e Botafogo também às 21h30.
Ah, então, perdão. Então fica o jogo Bahia e Fluminense. Sim, isolado para quinta-feira às 21h30. Bom, a preocupação do Vasco. Perdeu Tietê. Uma peça importante, porque embora muitos jogadores do Vasco tenham tido uma queda de produção, esse menino Tietê foi diferente. Ele cresceu a atuação dele nos últimos dias. Então a gente tem dúvida se o Fernando Diniz vai continuar com esse esquema 4-2-3-1. Mais uma vez, Hugo Moura é um volante que vai jogar de improvisado e de zagueiro, né? A formação do Vasco deve ter Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas, os dois zagueiros, e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo, Jair e Barros. Esse Barros, eu não tenho nem lembrança dele, viu? Esse Barros será o substituto do Tietê. E aquela linha de três no meio, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira, né? A dúvida do Vegetti é na frente. Ele não sabe se entra com o David ou se entra com o Vegetti. Tomara, porque já que o PH está voltando, e quando o PH volta, cresce o jogo pelo lado direito do Vasco, tomara que Vegetti seja o escolhido, porque esse jogo é dentro de casa e o Vasco precisa muito vencer.
Muito bem, Zé Maria, você aproveita e já dá seu boa noite, aí fica à vontade.
Boa noite, Tony Café. Hoje eu quero mandar um abraço para uma figura que acompanha muito, o Gabriela Esportiva. Eu estive com ele, é uma referência, entendeu, de muitos anos, né, do esporte amador. Hamilton Floresta Fontes, entendeu, foi um dos baluartes do Flamengo na época do Amarelo e Preto. Flamengo Amarelo e Preto. Estive com ele hoje, mandou um abraço para você também, Fred, para o Júlio também, para Café.
Obrigado.
Ele acompanha sempre o Gabriela Esportiva, e Hamilton é um garoto de 87 anos, com muita saúde, caminhando todos os dias.
Academia.
Malhando, é isso aí, malhando e...
Torcedor do Flamengo.
Torcedor do Flamengo. Flamenguista roxo, né? Flamenguista no Rio e flamenguista também aqui em Ilhéus, na época do Amarelo e Preto. Boa noite, um abraço, até amanhã.
Boa noite para você.
Pai e sou amigo da filha dele, Daniela, que mora muitos anos nos Estados Unidos, morou muitos anos no Rio de Janeiro também, amigo de infância, meu pai é muito amigo dele.
Boa noite, Fred.
Um abraço para Hamilton aí. Boa noite, Tony Café. Só mandando aqui um recado aqui. Eu recebi de duzentão a história daqui de Ilhéus, né? Em 76, a seleção de Ilhéus foi campeã do Inter Municipal. Jogavam Zé Alberto, irmão de Tarrique, né? Irmão de Angélica.
76
ou 86? Bom, eu estava falando aqui 76. Bom, 86. Então foi 86.
Corrige aí. Foi a última conquista de Ilhéus no futebol.
Eu estou lendo aqui que o prefeito era Ariston Cardoso, inclusive. E jogavam Zé Alberto, que depois desse campeonato foi contratado pelo Vitória para disputar o Campeonato Brasileiro. Sim, e estreando no Maracanã contra o Flamengo. Resultado: Flamengo 6-0 no Vitória.
Quase.
E o Zé Alberto depois casou com a Edmeia Reis, daqui de Ilhéus. Ele é da Ilhéense também, a figura muito bacana, meu amigo também, jogava muito futebol. Mas lembrando dessa derrota do Vitória, né, pelo Flamengo também, uma vitória. Uma derrota, inclusive, acachapante também, mas faz parte do futebol. E assim a gente vai terminando o dia de hoje aqui, dando boa noite aí para você, Tony, para Júlio, para Zé Maria, para Milton Fontes e para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito obrigado para você também, Fredão. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Acho que pro Vitória sair dessa situação, tem que se livrar daquele patrocinador macho que ele tem. Você sabe qual é, né? Pois é, viu? Deixa eu mandar um abraço para a galera do posto Jossel, ouvinte do Gabriel Esportiva todos os dias, lá na Zona Sul, nossa da Vitória. Os frentistas estão lá com rádios ligados aqui no Gabriel Esportiva. Um abraço a todos vocês aí. Mandar um abraço também, meu amigo Gilmar, enfermeiro da COSI, está sempre ligadinho conosco. E o Alex, motorista aí da vice-prefeita Vanessa, o Alex também, ouvinte de carteirinha do Gabriel Esportivo. Alô, Vanessa, também ela ouve o programa, porque está dentro do carro para cima e para baixo com o Alex, e ouve também o programa, assim também como minha vereadora Rúbia Carvalho ouve o programa também, Gabriel Esportiva.
Feita, né? Para Fred Gedeon, um abraço também para vereadora Rúbia.
Torcedor do Botafogo.
E assim eu vou tirando meu time de campo. Um abraço a todos e até amanhã.
Muito bem, o programa termina agora e eu mando um abraço para o nosso chefinho, né? O nosso queridíssimo Renatinho Bad Boy.
Verdade,
que tá aniversariando hoje, Bad Boy. Bad Boy aí, a galera agora.
Parabéns,
né?
Para o Bad. Grande figura.
Parabéns para você, meu irmão. Felicidades, muita paz, saúde, prosperidade. Um abraço de todos aqui do Gabriel
Esportivo. Torcedor do Malvadão.
É, ele presente de ontem que ele ganhou 8-0. Que presentão, hein, Bed? Um abraço, meu irmão. Felicidades, muita paz, muita luz.
Vamos comer o bolo dele.
Exatamente. O Gabriel Esportivo volta amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.